bem-vindos aqui à parte final aqui do nosso fórum também, não é? Aqui os painéis que acabam por ir fechando o nosso fórum socialismo. Aqui neste painel vamos falar o que temos a falar sobre deficiência. Olá, bem-vindos. Sobre deficiência e capacitismo com a Mara Pieri e com a Catarina Vitorino. E vamos ter aqui uma conversa entre as duas e depois passamos também às vossas questões, mas também inquietações, desabafos e uma conversa que vamos ter aqui todas. É isso. Força.
Obrigada.
Como?
Ok.
Hoje vamos falar de ciência, né? Capacitismo. Muitas pessoas já ouviram falar de capacitismo e sabemos que capacitismo tem várias camadas, umas mais fáceis de identificar, mas eu diria que o mais específico que eu percebi de outras formas de opção tem muito a ver com já a invisibilidade das pessoas com deficiência. E depois, porque está muito enraizada numa necessidade de proteger as pessoas com deficiência, de achar que é melhor para elas e uma ideia de querer bem e também um lugar de não é por mal, de sempre não foi por mal, é para ajudar. Então eu pensei que é muito difícil identificar, e mesmo para nós somos consciência, é muito difícil identificar até onde é que é conosco, porque vai nesse lugar de boa vontade. Então nós temos que pensar também por uma história real, aqui, que aconteceu aqui, no Fórum de Cielinho, e que acontece muitas vezes, e faz a não é normal, mas é uma forma, acho que muito clara, de que é o capacitismo estrutural e enraizado, que vocês devem ter reparado, que duas das escalas não são acessíveis. Não, estamos logo com a questão da acessibilidade. E vocês podem pensar, não há problema porque basta a pessoa. Eu já sabem sempre que a única pessoa, ou acham sempre que a única pessoa com deficiência que vai é a Catarina Vitorino. Então acham sempre que basta falar com a Catarina Vitorino, perguntar onde ela quer ir e muda essa sala onde ela quer ir. Imaginem vocês chegar a um espaço, a uma conferência, grande com 500 pessoas e querem mudar o espaço de uma conversa por vossa causa. A vossa primeira reação era, não vale a pena, não vou mudar a vida de não sei quantas pessoas por minha causa. Neste caso, é um direito. Pronto. Imaginem se temos outras condicionantes. A Catarina Vitorino ficou atrasada, portanto não disse que sala é que queria estar, e acontece por acaso, eu também não sabia, a sala onde a Catarina queria ir era lá em cima. Portanto, ficou atrasada, como é óbvio, neste caso, já não vão sugerir mudar a sala. Portanto, a solução que apresentam é estas são as salas que temos disponíveis para ti. E com isto, eu não estou, nós estamos a usar o fórum de socialismo, a organização, mas é um exemplo. E uma coisa que não é, não é normal, lá está, pensas a priori que é fácil de resolver, mas eu, por acaso, quando vi as várias painéis, tinha pensado em ir um bocadinho a cada um, porque é muito difícil de escolher. Provavelmente também nos aconteceu querer ir a vários à mesma hora. Ora, isto também implica que a Catarina, outra pessoa com deficiência, não pode ter um igual a qualquer outra pessoa. E pensamos lá aqui com a questão da acessibilidade. E pensamos que, em várias funções, vamos tentar ir selecionar o bueno minimizar o bueno que es opción eso es para decir opción opción si visita no veo no sé si visita no y la decisión que me anuncia representando y a los que me voy a partir no sufrir esta situación de discriminación y más una vez tenemos que intentar minimizar un problema resignar sin perpetuar son de pesimismo y según es el curso es un texto la segunda de los instituciones más incidentes en un texto en determinados contextos en crimen y otros y es el señor Dios que hace un contexto como el que otros temas defiende cosas eso es en el que otros temas esa opción hubiese fue importantísimo y tanto que es pensar mismo a trabajar dentro y es por ir sobre este sustancio se humilde de culpa o de rumorarse de la equipa que nos quiere escoger y es fácil a varias veces tenemos que hacer y es wrong para que tenemos que comunicar la comunicación muy bien estos hours no eran posibles y si quisieras minimizar nuestro problema, pues una forma de ver que, o sea, tienes un problema, pero no consigas con mi hombre, que va a estar y alguien va a estar. Y te voy a abrir un solo juicio que te sabes, no quiero que eres posibles, porque tienes que decir si quisieras, y si te llamas para ver con un oso, pues una forma es política. Y aquí, yo sabe que nos abre y te recibe, fato que perseguir está incongruado, mas que é uma forma que é difícil, mas que é possível pensar em eventos construídos e a partir do interesse de pessoas que todos nós temos que ter um papel aqui.
E de facto nós começamos... Quando estávamos a preparar e a falar um bocadinho sobre como organizar esta sessão, estávamos, obviamente, a pensar, não, falar de capacitismo, como é que podemos lutar contra o capacitismo. E depois, ontem aconteceu esta situação em que, de facto, reparámos que algumas salas não eram acessíveis e de facto, que a acessibilidade tinha sido pensada à volta supostamente da única pessoa com deficiência presente num fórum de 500 pessoas. E eu digo isto com um sorriso na cara, mas é atroz pensar que realmente, podemos prever sempre, podemos saber sempre numa sala qual é a pessoa com deficiência. Isto é de uma agressividade e também de uma arrogância muito grande. E segundo, pensar que, então, podemos pensar a acessibilidade apenas a partir das necessidades daquela pessoa, que neste caso é uma pessoa, a Catarina está envolvida no bloco, está envolvida na vida política, e portanto há uma acessibilidade, uma comunicação direta, não é? E um dos pilares do capacitismo é justamente este, é acharmos que, eu quero dizer a partir de que começarmos através com este exemplo, não significa, no nosso caso, não é para apontar dedos, não é para fazer um trabalho de destruição daquilo que estamos a viver, destes dois dias belíssimos que estamos a viver, mas é justamente para estimular um diálogo e um debate que tem que partir de nós. Não podemos começar a falar de capacitismo achando que é um problema que está lá fora. É um problema que está cá dentro, que está nesta sala, que está connosco agora. E está connosco também. E, portanto, um dos primeiros pilares do capacitismo é achar que as pessoas com deficiência são sempre reconhecíveis. E, na verdade, nos últimos anos, nas décadas de ativismo das pessoas com deficiência, tem-nos ensinado que, na verdade, a deficiência é muito mais do que algo visível. Hoje em dia, quando falamos de direitos de pessoas com deficiência, falamos de direitos de pessoas que têm neurodivergência, que têm doenças crónicas, que têm doenças mentais e todas as condições que nós não podemos reconhecer à partida como, como deficiências, porque crescemos também, todas fomos criadas em um ambiente em que a deficiência é a cadeira de rodas. E, portanto, começar por dizer, ok, nesta sala, para além da Catarina Vitorino, há mais pessoas com deficiência. Há mais pessoas com deficiência e há mais pessoas que precisam de acessibilidade, que precisam que o espaço seja acessível, que o espaço seja pensado à partida para ser desfrutado e para ser atravessado, para ser vivido plenamente. Eu sou uma pessoa com deficiência invisível, tenho uma doença crónica que é muito imprevisível. Esta manhã não consegui participar nos painéis porque não estava bem, mas ontem estava a dançar e, aliás, falámos de ti, Tiago, porque gostámos imenso da tua música ontem. E muito imprevisivelmente esta manhã não estava em condições de sair da cama. Ok, e agora estou aqui, mas creio que ninguém, ao olhar para este painel, diria, para além da Catarina Vitorino, estão mais pessoas com deficiência. E há mais pessoas com deficiência, com certeza, neste fórum. São mais de 500 pessoas. Se nós olharmos para as estatísticas da incidência de deficiências, neurodivergências, doenças crónicas e situações deste tipo, notamos que estamos a falar, na verdade, de uma percentagem muito elevada da população. Portanto, começar a falar do capacitismo como de algo que está completamente enraizado nesta ideia de que a deficiência é só uma coisa. A deficiência não é só uma coisa, são muitas coisas. E o segundo pilar sobre o qual o capacitismo é... Se baseia muito é a ideia de que a deficiência é algo que toca sempre os outros, que tem a ver com os outros. E há vários estudos e há toda uma área de estudos sobre a deficiência, os estudos CRIP, os estudos feministas, que nos dizem que, na verdade, a deficiência é muito mais próxima de nós do que aquilo que podemos achar. Não apenas porque se tivermos a sorte de envelhecer, provavelmente todas e todos entraremos numa situação de declínio físico, de decadência física, que nos levará provavelmente a ter algumas situações em que estaremos dependentes, em que precisaremos de algumas acomodações, de alguma acessibilidade. Mas também porque, de facto, em qualquer momento nós podemos ter acidentes, podemos ter quedas, podemos ter problemas de saúde, que até podem ser transitórios, mas que nos levam a usar uma muleta, a usar uma cadeira de rodas, a usar uma bengala durante um tempo. E para quem aqui na sala alguma vez esteve em uma dessas situações e... teve que usar uma muleta, teve que usar um bengala, uma cadeira de rodas, sabemos muito bem que no momento em que começamos a ter que usar uma destes suportes, nós apercebemos de como o espaço que atravessamos é completamente inacessível. É completamente inacessível. E todos os espaços que nós vivemos são pensados para pessoas que andam, que sobem escadas, que... conseguem facilmente mexer os braços, abrir as portas, fechar as portas, esperar em pé, pensamos nas paragens de autocarro, e etc. E poderíamos aqui fazer um painel só de uma longa lista de... Okay. E, portanto, quando falamos de lutar contra o capacitismo, não estamos a falar de lutar para os direitos de outras pessoas. Não estamos a falar de lutar para que a Catarina Vitorino, que a Mara Pieri ou que outras pessoas com deficiência tenham uma vida mais acessível, melhor. Estamos a falar de nós. Estamos a falar, sobretudo, do nosso futuro. Porque o nosso não existe para nenhuma pessoa nesta sala, neste fórum, um futuro em que a deficiência não esteja presente. E este é um dado, é um facto. Pronto.
Porque se é um elemento, muitas vezes eu não consigo usar, e vocês todos provavelmente vão ter contato com a ciência, porque ciência é quando a Mara disse que vocês provavelmente podem ficar nervosos, usando muito o próximo pensamento, não.
Mas
queira
que não.
Isso é o que faço das pessoas, digo eu e Moni Solomos, é o que faço das pessoas na luta antiga pessimista. Eu acho que esse confronto com a possibilidade de se tornarem parte da comunidade. E esse medo é real. É válido, claro. As pessoas têm medo de ficar em uma ciência, porque de fato, é uma aventura tão grande, diria, é movimentar-nos neste mundo de ciência. Mas o problema não é a ciência em si, ou seja, é o conceito que nós temos que ter medo, é do contexto em que nos inserimos. E este, na verdade, é possível mudar. E é aqui que nós temos que nos parar. É, nós é que temos que ter medo de ficar com a ciência. Mas onde é que vai este medo? E o que é que legitima este medo? Este medo vai nas barreiras que nós encontramos no nosso dia a dia, muitas vezes, e a grande maioria das vezes, são barreiras atitudinais que estão em todos e todas nós. E claro, são as mais difíceis de combater, mas são possíveis. E é nestas conversas que começamos. E na verdade, é possível. Já afeta toda a gente, mesmo quando não tem ciência. Isso também é importante de pensarmos que o capacitismo é uma opção contra a liquididade, ou quem não é liquido, quem não cumpre esse padrão normativo do corpo perfeito, funcional, liquido. E na verdade ninguém cumpre. Esta ideia de perfeição não chega a ninguém. E portanto, o capacitismo está, de fato, a ir contra todos e todas nós que tenhamos ou não consciência. Isto não deveria ser de ser um argumento necessário, porque as pessoas com consciência valem por si e também merecem lutar pelos seus direitos. Mas também é importante percebermos que o capacitismo é uma opção universal e que afeta toda a gente. Esta ideia de corpo perfeito, funcional e coletivo não existe. E, portanto, não está a servir ninguém a não ser o capitalismo. E, portanto, esta luta é muito mais ampla do que o anticapacitismo. E é por aí que temos que pensar quando falamos também do anticapitalismo e de lutas contra as opções. E fechar a deficiência no vento da deficiência é muito redutor. É muito importante para as pessoas com deficiência e é para todas as outras pessoas e outras comunidades, porque a ideia da medicalização da deficiência é muito semelhante aos corpos trans, aos corpos negros, e tanto o capacitismo está de facto na base de todas as opções. E é na união de todas as opções nós também combatemos o capacitismo. E isto parte do nosso dia a dia. O capacitismo também vem com aquela ideia da boa vontade. E aquela ideia de que pessoas com deficiência não conseguem decidir sobre a sua própria vida, não sabem o que é melhor para elas. Essa ideia de tentar proteger as pessoas com deficiência é de boa vontade, obrigada, mas não queremos. Então, essa ideia de boa vontade também é muito difícil combater, porque as próprias pessoas com deficiência são socializadas para ter gratidão para com as receptoras de cuidados. Esta ideia de pessoas com deficiência precisam de cuidados também perpetua a ideia da boa vontade e de eu sei que é melhor para ti, eu estou aqui para cuidar de ti, e tu só tens que agradecer e não podes nunca reivindicar, exigir
Eu gosto muito, Catarina, que tenhas trazido a palavra sonho e sonhar nesta sessão, porque quando, claro, falamos de capacitismo, falamos muito de luta, de dificuldade, de questões de inacessibilidade, não, de falta de acessibilidade, falamos muitas vezes de raiva, de frustração, né? De silêncio, de invisibilidade, tudo isto faz parte sempre da luta e nós sabemos também que em outras lutas, na luta das pessoas LGBTQIA+, na luta feminista, na luta anticapitalista, estas são palavras também que, com as quais temos que trabalhar todos os dias. Mas também há esta parte importantíssima, acho eu, e do sonhar e da imaginação, do criar, do futuro, como dizia há pouco, e que é aquela parte que nos permite, sim, fazer um diagnóstico, ter uma visão sobre o presente e dizer, vivemos numa sociedade e num sistema que é profundamente capacitista, mas não necessariamente temos que ficar por aqui, não necessariamente temos que engolir, não necessariamente temos que ficar caladas, não necessariamente temos que ficar paradas e aceitar. E é óbvio que esta capacidade, é neste sentido acho que é muito importante pensar de forma interseccional. Tudo aquilo que aprendemos nas outras lutas, na luta feminista, na luta antirracista, na luta anticapitalista, na luta das pessoas LGBTQIA+, em todas estas lutas aprendemos estratégias, aprendemos formas, temos experiências de pessoas que aprenderam e nós próprias aprendemos a lidar, por exemplo, com aquilo que é a homofobia internalizada, como se diz, interiorizada. Ou seja, aquela ideia de que se toda a sociedade me diz que eu como lésbica não tenho valor, eu própria vou começar a sentir que não tenho este valor. Ou como mulher, ou como pessoa não branca. E portanto, temos que aprender a falar de capacitismo dentro desta rede de lutas e desta rede de aprendizagem. Não precisamos de inventar a roda. Não é uma luta que começa, não estamos a começar num vazio. Para já, há anos e décadas de lutas, de movimentos de pessoas com deficiência, pessoas com neurodivergência, neuroqueers, pessoas que juntaram, aliás, as pautas LGBTQIA+, e das pessoas com deficiência. E não, o movimento não está a começar agora, mas isto é uma banalidade. Mas é sempre bom relembrar que somos parte também desta história. E fazer, sim, este diagnóstico do presente significa olhar para o momento em que estamos. Significa também, sobretudo num fórum socialismo como este, pensar para o futuro. Pensar, ok, e como é que daqui saímos disto? Como é que saímos disto? E a palavra sonho é muito importante, é muito importante porque permite-nos também ter aquela capacidade criativa que vai para além dos padrões e das caixinhas em que a representação mediática, a representação na literatura, na cultura, na televisão, blá blá blá, coloca as pessoas com deficiência e com neurodivergência. Há algo que se diz sempre, que muitas vezes diz nas práticas, quando se fala de práticas contra o capacitismo, uma das primeiras coisas que é sempre dita é: perguntem às pessoas com deficiência do que é que precisam, comecem por perguntar. Né? E se calhar, para além disto, para além de perguntar o que é que precisa, de que é que precisamos, também é importante começar a perguntar o que é que sonham, o que é que queriam, o que é que seria o vosso futuro se as coisas corressem diferentemente de como estão agora.
Essa é uma das perguntas que nós pensamos na realidade. É igual às pessoas com deficiência, a grande maioria não escolhe sequer a roupa que vai vestir, o que vai comer, a que horas que levanta, porque senão não tem contextos onde é uma linha de montagem. Não vai ter esse, não vai ter aquele, não vai ter outro, até porque não há espaço para individualizar, para o sonho, para o ambicionar. Então, essas perguntas nunca nos são colocadas e, portanto, também nunca nós pensamos nela de uma forma, se nem sequer nos pensamos fora daquele espaço. Portanto, este contexto institucional que é a grande maioria e a grande resposta que nós temos agora para a grande maioria das pessoas, embora esteja contra a convenção e contra todas as orientações europeias e mundiais, ainda é o que acontece à grande maioria das pessoas com deficiência. E é contra este lobby que nós temos que lutar todos os dias, ainda que nos digam que é o melhor para elas. Porque se nós pensarmos em vítimas de violência doméstica ou até em pessoas negras penalizadas, já ninguém questiona que não é possível, não é? É uma violência, uma violação de direitos humanos gravíssima, e outras pessoas com deficiência não se pensam nisso assim. É só, é o que é, coitados, não há mais respostas, não tem outra solução. Não, nós temos que nos indignar contra isto. Há pessoas que estão em contextos institucionalizados, e isto não volta particularmente porque eu não vejo a sociedade indignada com isso. E são pessoas que estão ali, se calhar elas não contra vontade, porque não conhecem outras realidades, estão ali porque é a única resposta que vem como possível, e que isto tem que nos indignar enquanto sociedade, mesmo que nós nunca cheguemos a ter uma deficiência, mesmo que não conheçamos ninguém com deficiência, assim como os não seguiam em casa, nos indignam, nós não estamos lá, não é preciso estarmos lá, não é preciso. Não temos ninguém da Palestina Sabemos que há uma violação gravíssima de direitos humanos, também existe aqui, ao nosso lado, violações graves contra uma comunidade que está invisibilizada e que não tem voz, tem espaço de lugar, tem espaço de conversa, espaço de lazer, não há voz para suas consciências, não há espaço para elas fazerem parte da conversa, mesmo que o tema não seja de ciência. Porque isto é outra questão importante. E pessoas com deficiência não sabem falar só de deficiência, não é? Pessoas com deficiência também querem ter casa, também são psicólogas, também são investigadoras, também são atrizes, também são professores. Há aqui uma panóplia gigante, porque nós, além da deficiência, também somos pessoas e também temos outros interesses.
Temos sexualidade,
temos ambições, se desejarem. Portanto, há aqui várias áreas em que nós também temos uma voz e uma palavra a dizer e nós também fazemos parte da comunidade, ou queremos fazer, e também é importante ouvir as vozes das pessoas com deficiência. É importante e é útil. É importante até para as pessoas sem deficiência. Uma coisa que a literatura nos mostra é que as pessoas com deficiência têm mais criatividade. Claro, não é? Senão nós sobrevivíamos aqui no meio. Então, essa criatividade, Felipe, também é importante para resolver problemas do dia a dia. Vocês, se calhar, nem imaginam as situações e nós estamos cá para isso. Então, também é útil ouvir a diversidade, não é? Se também é útil ouvir vozes de mulheres, vozes de pessoas negras, pessoas queer, porque são vozes diversas e são realidades diversas para outras experiências. E as pessoas com deficiência também as têm, e também são úteis, não no sentido utilitário, mas são importantes de serem ouvidas e serem trazidas para a conversa, porque isso também nos vai trazer conteúdos importantes para as pessoas com deficiência e soluções de acessibilidade e de comodidade, de conforto, também para pessoas com deficiência, por causa daquela ideia de capacitismo. É uma questão universal, a questão do tempo, das cadeiras desconfortáveis, não servem por nenhum. Todas essas questões de acessibilidade e de conforto não servem só pessoas com deficiência, também são importantes para toda a comunidade e para a sociedade. E é um ganho importante para todos os eventos, todas as políticas públicas que pensam na vida e na comunidade. Trazer a deficiência para a conversa é um conteúdo importante para toda a gente. Para carrinhos de bebês, para pessoas idosas, para pessoas surdas, cegas, não surdas, não cegas. Tanto pensar nisso como um problema de toda a gente é um conteúdo importante não para a comunidade, mas para toda a gente. Isto é a base de toda a discussão política e eventos públicos e conversas que têm. A política também se faz em meses de jantar, em conversas de café, e aí muitas vezes começa as grandes conversas e as grandes discussões.
Agora lembrei-me de um diálogo que me ocorreu há um tempo, quando estive em Madrid durante um tempinho e havia vários elevadores na metropolitana que não funcionavam. E lembro-me que nessa altura eu andava com bengala e, portanto, não conseguia subir as escadas e precisava do elevador. E via na metropolitana de Madrid muitíssimas mães com crianças, muitíssima gente com instrumentos musicais enormes, com malas grandes, e pensava, fogo, se toda essa gente começasse a reclamar da falta de elevador e não fossem só nós, né, que temos neste momento a bengala, a cadeira de rodas, como seria diferente, né? E isto é um exemplo até banal, pequeníssimo, mas se calhar ajuda-nos a pensar também como, de facto, quando pensamos na luta contra o capacitismo, estamos temos que alargar o nosso horizonte. O nosso horizonte na procura de soluções para a acessibilidade. E temos que começar realmente a desconstruir esta ideia de que as questões da deficiência só são, pertencem às pessoas com deficiência, familiares e amigos, e amigas e colegas, às vezes.
Companheiras,
exato. E aquilo que Catarina, tu estavas a dizer sobre o trazer a deficiência para espaços de conversa, de debate, em que nunca está, é particularmente importante para mim, que também faço parte da comunidade LGBTQIA+, que faço trabalho de ativismo queer. Temos uma responsabilidade dentro deste espaço, sobretudo nos espaços de ativismo. Eu falo do ativismo queer, onde as questões de deficiência estão com muitíssima fadiga, com muitíssimo esforço a entrar aos pouquinhos, né? Uhum. Mas com, realmente, com, trata-se de, com muita dificuldade. E pronto, mas com certeza há outros exemplos em outros espaços de luta. E, portanto, é importante lembrarmos disto também nos nossos espaços de ativismo, de luta, de trabalho, de familiares. Todas temos esta responsabilidade. E da mesma forma como não podemos pensar que a luta feminista é só uma coisa que as mulheres têm que fazer. Isto seria, se eu dissesse isto publicamente hoje em dia, isto seria uma coisa bárbara, seria provavelmente, é uma coisa terrível de dizer publicamente. Se eu dissesse que o problema do sexismo é o ser mulher, isto é algo que é inaceitável. Contudo, continuamos a viver num sistema em que dizemos, existe, pronto, o problema do capacitismo é a deficiência. O problema da deficiência é a deficiência. Não sei se estamos já...
Mas também não pode significar que quando as pessoas com deficiência não estão, não se fala de deficiência. E isso tem sido uma luta difícil de combater dentro dos outros movimentos também, dentro do movimento feminista, do movimento queer, do movimento antirracista e capitalista, todos onde nós estamos envolvidas, porque nos chamam. Onde é para falar de civilidade, onde é para falar de questões da ciência, e não nos chamam nunca mais. Não precisas de nós, só nos chamam para falar de esquemas. E depois, quando nós não estamos, não se fala de ciência. E, portanto, nós também, isto também é um peso muito pesado às próprias pessoas com ciência, que, como as semelhanças das outras lutas são poucas para fazer as lutas todas, são sempre as mesmas, inclusive como acontece nos outros movimentos, como vocês sabem, e portanto são desculpas para falar em povoado. Embora façamos esforço, não conseguimos desenvolver-nos, nem temos que fazer, e não conseguimos porque muitas vezes os espaços não são acessíveis, e portanto também é a responsabilidade das pessoas em ciência, e eu agora estou a fazer mais nesta época ultimamente. Porque também é mais importante disseminar esta responsabilidade e partilhar, porque é uma responsabilidade partilhada, não é só nossa, lutar contra o capacitismo. Portanto, nós, aqui e agora, estamos conscientes do que é o capacitismo, temos todos e todas a responsabilidade de lutar contra ele em todos os contextos onde nós estamos e pensar onde é que nós vamos. Seja um café, seja um assento, um debate, uma conversa no cinema. Será que aqui era possível estar uma pessoa com deficiência? E se não é, o que é que eu posso fazer para abrir caminho para que no futuro ela possa estar aqui? E sempre que é possível falar disso, Nós queremos e falaríamos próprios, deus próprios.